Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o Vamos à Luta, a nossa fagulha semanal antifascista. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Curta, compartilhe e venha conosco.
Chora, põe o coração na mesa. Chora, tua celular tristeza. Tira o teu coração da lama e chora. Santa e a dor profana, que Deus proteja quem chora por toda a tristeza humana. O homem é sempre só, o fim é sempre o pó. Ninguém foge do nó que um dia a vida faz. Por isso chora em paz, que a lágrima que cai é a ponte entre mais nada e outra vida a mais. E Deus proteja quem chora.
É isso aí, gente. Que Deus proteja a quem chora. Assim diz um verso aí, esse verso que a gente acabou de escutar, da música chamada A Ponte, né? Composição de Elton Medeiros e Paulo César Pinheiro. A gente ouviu, e essa versão especificamente, ela é cantada por Elton Medeiros. Vamos escutar mais um pouquinho, que é uma música muito interessante, muito importante para esse momento.
O teu coração tá lama e chora. A dor santa e a dor profana, que Deus proteja quem chora. Por toda a tristeza humana.
Então vamos lá. Ontem o Brasil bateu aí o sinistro recorde ao contabilizar 4.249 vidas levadas pela Covid e, consequentemente, pela desastrosa condução da pandemia pelo governo federal. Está cada dia mais difícil de defender um governo que está no quarto ministro da Saúde durante uma pandemia, que recusou em setembro 70 milhões de doses da vacina Pfizer, que se recusa a seguir o caminho da ciência, principalmente no que trata das medidas preventivas de combate à pandemia. Tanto é que a CPI da Covid vem aí, gente. Esperamos todos e todas que não apenas o que foi feito e o que não foi feito seja passado a limpo, mas, sobretudo, que se ponha o vagão no trilho para sairmos desse vale da morte que nos botaram e que nós atravessamos ao custo de milhares de vidas, infelizmente. O Vamos à Luta, dessa sexta-feira, convida duas figuras importantes aí na atuação política e técnica, respectivamente, para entender aí como que está a vacinação no nosso estado, aqui no Paraná. E também para filtrar aquilo que é propaganda daquilo que realmente a gente pode esperar de um futuro próximo, né? O mais próximo possível. Para entender as confusas e recorrentes comunicações sobre a aquisição de vacinas pelo estado do Paraná, convidamos o deputado estadual Michele Caputo, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus na Assembleia Legislativa do Paraná, que participa conosco aqui no primeiro bloco. Também conversamos com o economista e autodeclarado defensor do SUS, Rodrigo Silvestre, que conhece muito bem as engrenagens da área da saúde e nos ajudará aí a filtrar um pouco desse turbilhão de informações sobre as vacinas, né, que hoje em dia está muito complicado, é muita informação e desinformação. Inclusive no sentido de diminuir esses ruídos, né, para iluminar o caminho mais provável que nos leve ao mínimo de uma confiança para a luz, para essa luz que está no fim do túnel. Começamos então com o deputado Caputo. Deputado, a gente vai fazer uma introdução. Você está me ouvindo primeiro, deputado? Eu não estou te vendo aqui, mas você está me ouvindo bem? Como é que está? Tudo bom?
Estou ouvindo bem.
Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela participação. Já agradeço de antemão.
Eu que agradeço.
Então, deputado, a gente sabe aí que o governo do estado e a Assembleia Legislativa do estado também, eles estão trabalhando para garantir a vacinação dos paranaenses, né? É importante que a gente faça algumas introduções para poder introduzir os nossos ouvintes para entenderem esse tema que é tão delicado, mas que é muito importante, tá? Então a gente vai citar alguns dados para situar os nossos ouvintes, né, sobre esse tema. Então vamos lá. Ontem, dia 8 de abril, começou a chegar no estado um novo lote de vacinas enviadas pelo governo federal, né? São 242.050 doses de vacinas produzidas no Butantan e na Fiocruz. Até o início da tarde dessa quinta, de acordo com o vacinômetro da Secretaria do Estado, 1.323.739 moradores e moradoras do estado haviam recebido pelo menos a primeira dose do imunizante e 311.153 já completaram a imunização com a segunda, tá? De acordo com a informação publicada ainda ontem no portal do coronavírus, de responsabilidade do governo do estado, ela foi publicada ontem nesse portal, né, referente aí às informações que o estado está fazendo sobre o coronavírus. Olhando aí para as doses e sobre esse sentido, e tendo em vista esses dados, a gente observa também os números gerais sobre a origem das vacinas já aplicadas pelo Plano Nacional de Imunização do governo federal. É notável que dependemos de muitas das vacinas produzidas em solo brasileiro. E em agosto do ano passado, o governador Ratinho Júnior anunciou a parceria com o Sputnik V, que seria produzida, segundo o próprio governador, pelo Tecpar, né, que é um instituto de tecnologia aqui do Paraná, e que, se tudo encaminhasse bem, já estaríamos nos vacinando com a Sputnik V no segundo semestre deste ano. Aqui, no programa Vamos à Luta, a gente não poupa crítica ao governo, né, quando justas, inclusive ao poder público, porém, especificamente neste caso, a gente viu um anúncio dessa forma, da parceria do governo do Paraná com a Sputnik, é algo muito, muito importante para a população, né? Seria um golaço se o governador tivesse realmente efetivado essa parceria. No entanto, o gol foi anulado, né, o que parece, inclusive pelo próprio governo do estado. Ainda nesse contexto, deputado, da negociação, no último dia 29 de março, em fala dirigida à própria frente parlamentar da Covid, na Alep, da qual o senhor é coordenador, inclusive, tivemos uma fala do secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, que diz ter um contrato pré-estabelecido com o mesmo fundo soberano russo para aquisição de 10 milhões de doses da Sputnik V, aguardando apenas liberação da vacina russa pela Anvisa. Dado este, confuso, né, porque vem do governo estadual em relação à Sputnik V, no que o povo paraense deve depositar suas maiores esperanças, né? Então, eu queria saber do senhor, sobre este dado, como é que está o andamento de toda essa questão da vacina? Você que está dentro, né, da Alep, você que está acompanhando tudo isso, conta um pouco pra gente sobre como é que está essa negociação com a Sputnik, né? Como é que o povo paranaense pode esperar uma solução diante de todo esse imbróglio?
Eu quero agradecer, Diego, pela participação nesse programa, que julgo da maior importância discutir esse tema. Nós, obviamente, não somos negacionistas. Eu tenho 36 anos de serviço público de saúde, fui secretário de saúde de Curitiba por 2 vezes, do estado por 7 anos, e as vacinas, se cada problema de saúde pública tivesse uma vacina, era a grande felicidade de nós profissionais de saúde. Em 2016, o Brasil ganhou uma premiação de país livre do sarampo. 2 anos seguintes, com perda de cobertura, o sarampo retorna, inclusive matando e comprometendo a saúde de milhares de brasileiros. A saúde, a vacina, e é importante destacar, nunca em tão pouco tempo, tantos buscaram e muitos conseguiram trazer essa condição, dessa luz no fim do túnel com relação à pandemia, que são as vacinas. eu lamento aqueles que não só fazem a opção de não quererem se vacinar, mas que trabalham com fake news, que trabalham no sentido de criar movimentos contra a vacina. Então essa é uma questão importante. Quando chegar a sua vez, vacine. Outra questão importante para a gente chegar nessa questão que você coloca, irmão, é a questão da incompetência do governo federal, da falta de planejamento, e que parte da negação do seu principal dirigente, que é o presidente da República, né, que desconhecia o problema, minimiza, quis oferecer alternativas não científicas para fazer esse enfrentamento e deu péssimos exemplos como cidadão e como chefe de Estado. Eu digo isso porque, enquanto coordenador da frente, eu, deputado Amaro, mais alguns profissionais, tivemos dia 28 de novembro do ano passado no Butantã, e o Butantã tinha oferecido toda a produção para o Ministério da Saúde, como faz historicamente, né? O ministro até estava interessado em fechar o contrato. O presidente da República, motivado pelas suas redes, desautorizou e cancelou essa compra, fazendo só no final do ano de dezembro. Já perdeu-se aí um monte de meses por conta de ele entender que a produção de mil manguinhos lá da Fiocruz estaria comprometida e atrasada. Depois, no dia 29/11, eu acho que é importante dizer isso, no dia 29/11, eu estive na Pfizer, junto com o deputado Amaro, com os profissionais, e o Alejandro Luzaraga, que é o CEO da Pfizer no Brasil, colocou que não foi em setembro, hein? Foi em julho. Eles formalizaram um pedido para o Ministério da Saúde, para o Presidente da República, para os coordenadores das áreas lá do Ministério, no sentido de fazer uma pré-venda de 70 milhões. Eles não queriam receber antes, mas como eles sabiam que quando começasse a produzir, a produção ia ter uma determinada capacidade, eles ofereceram essa condição para o Brasil, até em respeito ao que o programa de imunização, fruto do nosso querido SUS, de décadas de boas gestões, de compromisso com a saúde das pessoas, coisa que hoje está totalmente comprometida, né? E não tiveram resposta. Quando foram, em dezembro, pedir essas 70 milhões, fizeram motivada por uma ação do governo paulista de iniciar a campanha de vacinação, quer o governo aprovasse ou não, dia 25 de janeiro desse ano. Então tudo isso é importante. Outra questão, a Organização Mundial da Saúde, nós trouxemos a médica curitibana, a Mariângela Galvão, que é vice-diretora da Organização Mundial da Saúde para a área de vacina e medicamentos. Ela já participou de duas sessões. Quando a Organização Mundial da Saúde fez o consórcio para comprar vacina, o Brasil foi um dos últimos a entrar. E quando entrou, tinha a oportunidade de escolher até 20% da sua população em compra de doses e fez opção por 10%. Então, nós, de fato e de verdade, em cima de coisas que já estão comprovadas, e isso não é o que eu acho, em cima de fatos concretos, o Brasil perdeu minimamente, né, 3 grandes oportunidades de ter vacinado pelo menos todos os grupos prioritários do país. Outra questão importante, essa aposta que o Brasil fez com a Fiocruz e Bilmanguinhos é um laboratório muito sério, né? A gente não é contra a Fiocruz de forma nenhuma. Só que a condução política e diplomática do Bolsonaro esqueceu que, mesmo a vacina sendo sido desenvolvida por Oxford e sendo produzida pela AstraZeneca, ela precisa do IFA, do insumo farmacêutico ativo, que ele é chinês. E nós sabemos que o Bolsonaro, sua prole e muitas pessoas próximas dele, inclusive o ex-nada saudoso chanceler nosso, trabalharam desde a eleição do Bolsonaro, desde o primeiro dia da eleição, contra o governo chinês, né? Como fez isso contra o Biden, como fez isso contra a Argentina, como fez isso optando por apoiar o Trump na questão do BRICS, e aí criou problema com a Índia também. Então, você vê, não é natural o problema de nós estarmos atrasados na questão da vacina. Não é porque hoje, e a dificuldade é concreta de aquisição de vacinas, tá, que nós temos esse problema de estar com a vacinação tão atrasada com relação a outros países, com relação ao Chile, com relação à Costa Rica, com relação a muitos países da comunidade europeia, que são quase com o dobro da nossa, com relação aos Estados Unidos, com relação a uma série de países que nunca negaram o problema, que buscaram todas as alternativas de vacina, além de manter lockdown quando necessário, além de trabalhar e dos seus governantes serem os primeiros a dar exemplos. A partir daí, eu quero entrar agora na questão do Paraná. Na questão do Paraná, eu tive no Secpar também como coordenador da frente, um pouquinho antes de ir para São Paulo, lá na Pfizer e no Butantã, que produz a Coronavac, em acordo com o Sinovac, e ficou claro a não condição de produção do Tecpar. O Tecpar, para ser, e aí eu torço para que isso aconteça, para ser um terceiro polo produtor de vacina no Brasil, e a gente precisa disso, né? A pandemia está mostrando o quanto a gente precisa de ter uma produção soberana, né? Ficou claro que eles precisariam investimentos para ter uma planta adequada de multivacina, não só para Covid, de 1 bilhão e 200 milhões. Né? Recursos que deveriam vir do Ministério da Saúde, que não sei se virão. Né? Então, ficou claro, e a gente colocou isso no nosso relatório no final do ano, da frente, que não ia sair produção. Então, quem informou o governo dessa produção foi, no mínimo, incauto. Né? Ele colocou uma situação que não estava na governabilidade, né? De questões, por melhor que seja, e nós confiamos muito no Tecpar, nos técnicos, mas há problemas estruturais, há necessidade de investimentos de toda a ordem, né? Inclusive de ampliação de profissionais, que não se teria essa condição de produção. É claro que também se somou outros problemas. Né? Entrou aí no meio da conversa a União Química Nacional, né? Entrou aí outros interesses de produção, né? E aí foi nos dito depois que o Tecpar ficaria com uma parte, junto com os hospitais universitários do Paraná, uma parte mais técnica, que a produção seria União Química, que a comercialização seria o Fundo Soberano Russo, etc. Então essa questão da produção Tecpar, não acredito, não vai acontecer, a gente já foi cético desde novembro. Com relação a essa manifestação do Estado, eu acho que o Estado entrou... Eu sei que o Estado, através do consórcio Paraná Saúde, que é um consórcio muito competente para comprar medicamentos e tudo mais, fez 11, 12 sondagens, encaminhou, a gente não duvida desse processo, se bem que isso começou a partir de março desse ano. Né? Agora, o que eu posso dizer para você é que, concretamente... o consórcio do Nordeste havia amarrado diretamente com o presidente do Fundo Soberano, com os auspícios do Putin, ou seja, com gente que manda e determina, né, uma compra de 50 milhões, que ficou 37 com sobra de 13, e que ofereceram por vias. Eu, por exemplo, como coordenador da frente, participei de duas lives, né, com os executivos, o Gabas, com o executivo desse consórcio, depois a segunda com a participação do representante nessa articulação lá dos Estados Unidos, né, do fundo, e ficou claro que foi facultado ao Paraná essa compra desses 13 milhões de dólares, a um preço em torno de 10 dólares e colocado, a gente estimado, né, porque a gente levou em conta, por exemplo, o preço da Argentina, né, sairia em torno de 11 dólares cada dose, 22 dólares. Né, lembrando sempre que a Assembleia Legislativa do Paraná, já no ano passado, colocou 100 milhões do seu orçamento para compra de vacinas, caso necessário, e essa necessidade apareceu e se tornou, né, e autorizou com o seu voto, dos deputados todos, independente da questão política, também mais 100 milhões. Então o Paraná, diferentemente de boa parte dos estados brasileiros, tinha e tem indicação desses 200 milhões e 100 milhões do recurso que a Assembleia cortou do seu próprio orçamento. Então isso mostra que há essa boa vontade, que há esse trabalho, sem contar outras coisas, que eu não vou aqui entrar no caso de ações, de projetos de lei, de encaminhamento, de situações que nós estamos fazendo. E concretamente, esses 13 milhões, como o governo do Paraná fez outra opção de compra, e aí eu não sei com quem, porque... Eu não negociei, não fui para Brasília, não fiz parte de comitiva, não sou membro do executivo, eu não sei com que termos, nem com quem e nem quando tinha essa previsão. O que eu posso te dizer é que os 13 milhões que nos foi ofertado, que depois caiu para 8 e caiu para 5 na última conversa, porque foi aparecendo Rio de Janeiro, foram ampliando-se os estados, além dos próprios estados do Nordeste, Mato Grosso, estados do Norte. Hoje, essa possibilidade não existe mais, irmão. Né? Infelizmente, essa possibilidade dessa questão direta, que está travando na Anvisa, eu não sei porquê, teve até uma reunião agora com governadores de 9 estados envolvidos, alguns municípios, né? A própria Frente Nacional dos Prefeitos organizou um consórcio Conecta para poder trabalhar com mais de 300 municípios do Paraná mostraram vontade também de fazer essas aquisições. Então, o que eu posso dizer é que mesmo essa oportunidade, que no meu modo de ver não deveria ter sido perdida, tá? E no entendimento de muitos deputados, né? Porque não importa se você tem um pré-contrato de comprar 10 milhões. Tá? Essa opção que veio do Consórcio do Nordeste, e aí não importa pelas mãos de quem, não importa, ela era concreta, né? A preços bastante razoáveis, né? Colocados aqui no Brasil, foi uma oportunidade que não poderia ter sido perdida, na minha opinião. Tá? Por quê? Porque mesmo essa oportunidade, que tinha uma origem que era o presidente russo e o presidente do Fundo Soberano, quer dizer, não era intermediário, gente que diz que fala por alguém, porque o pessoal do Consórcio Nordeste, o executivo, deixou muito claro que o presidente do Fundo Soberano Russo disse que a União Química não negocia por ele. A União Química é um outro acordo para iniciar uma produção quando tiver lá as suas boas práticas aprovadas. E eu torço até que dê tudo certo, porque eu não torço, porque nós vamos precisar de vacina, irmão, agora, o ano que vem, o ano seguinte. Essa questão do Covid, salvo engano meu, tá, vai virar igual a gripe. Né? Nós vamos ter que vacinar todo ano, porque você tem mutação, você tem variação, né? Você tem vazios de imunização, você tem novas situações que se apresentam. Né? Vírus, todos os vírus fazem mutação com muita facilidade, ainda mais nesse pandemônio que está o Brasil. O Brasil, você citou aí esse lamentável recorde ontem, né? Quando as pessoas falavam, quando a gente falava que em abril poderia morrer 100 mil pessoas, as pessoas nos chamavam de demagogos. Né? E nesse ritmo de 4 mil por dia, né? 3.500, né? É isso mesmo, talvez até um pouco mais, lamentavelmente. Cada 3 pessoas que morrem no mundo hoje por Covid, um é brasileiro. Sem contar que a gente perdeu o controle do contágio. A variante de Manaus, ela hoje é a predominante no contágio americano. Entrou aqui no Paraná, em Curitiba, de forma muito concreta, com muito mais virulência, com muito mais letalidade, com muito mais transmissibilidade. Então, a vacina, se tivesse essa prevenção, essa busca de protagonismo, faltou protagonismo. Se acreditou num programa nacional de imunização, achando que ele ia passar incólume, né, por uma gestão do Ministério da Saúde, né, que excluiu um médico competente que trabalhou com o SUS, que foi secretário de saúde de Campo Grande, que foi o Mandetta, o outro técnico ficou nem um mês, né, e a partir daí apostou no militar que quebrou todo o comando, toda a hierarquia técnica do Ministério da Saúde, que inclusive tirou pessoas importantes do Programa Nacional. Então apostar no Programa Nacional achando que ele é o mesmo que cresceu, que fez com que o Brasil fosse reconhecido mundialmente na questão das vacinas, e depois querer dizer ao Brasil, o Brasil, se quiser vacina 1 milhão, o problema do Brasil não são os locais de vacinação, não são os profissionais de saúde, que eu quero aqui dizer da minha gratidão, do meu reconhecimento, do trabalho fantástico que tem sido feito, com risco, com morte, com estresse, com poucos recursos, com gestores muitas vezes que não dão as condições necessárias, e com essa negação que ainda uma parte da população brasileira acredita, né, que vai resolver o problema com outras coisas que não são da ciência. Então, com relação a essa coisa da vacina, tudo isso. Mas mesmo esse consórcio, que tinha credibilidade, porque era o presidente do fundo, era a embaixada russa no Brasil, mesmo ele garantia para agosto essas doses, entendeu, irmão? E podendo testar para julho. Agora você veja, essa outra opção que se procurou, e aí eu não sei com quem se foi negociado, porque via União Química, ela nem começou a produzir e está com dificuldade de dar conta, não da parte da documentação que envolve a vacina russa.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.